Olá, seja bem-vindo a mais esse diálogo com alguém que vai inspirar você no seu processo de transformação. Esse episódio faz parte de uma série de conversas dedicadas ao desenvolvimento humano e da sociedade também. Estamos nos movendo de uma história de distanciamento e desconexão para uma nova história ainda desconhecida. Um lugar mais íntegro, sustentável. Então, aqui você vai encontrar referências inspiradoras e também provocativas para te ajudar nesse processo de transição. Por aqui passam muitas pessoas que doam seu tempo e as suas histórias para todos nós. Além de episódios inéditos produzidos recentemente, você vai encontrar reedições de gravações antigas que são atemporais e muito valiosas. Eu sou o Mal, produtor e anfitrião desse espaço. Se você deseja se conectar com tudo isso mais profundamente, visite o site comover.se. Olá a todos que estão nos ouvindo nessa tarde de segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. A gente está começando aqui mais um episódio dos diálogos. Se você está acompanhando ao vivo, seja bem-vindo. Vamos interagir através das mídias sociais. Se você está acompanhando essa gravação, está tudo certo também. Porque o meu convidado de hoje, cara, ele é nem sei como trazê-lo para cá, porque eu tenho tantas coisas que eu poderia falar que me impactam quando eu trago esse cara para dialogar com a gente, né? Mas acho que a primeira coisa que eu queria dizer é o prazer que eu tenho de poder ter essa abertura de conversar com o Alan Dias Castro, que está aqui comigo hoje. Vou trazer ele para cá do meu ladinho. Alan, boa tarde.
Boa tarde, irmão. Que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, pela chance de trocar ideias. Obrigadão mais uma vez.
Obrigado você, cara, por abrir esse espaço assim, para a gente poder conversar. Bom, cara, eu já perdi a conta, mas eu acho que você está no seu quarto livro.
O quarto livro,
Colecionador de Saudades, que o Alan lançou final do ano passado, né?
Foi.
Final do ano passado. 23,
finalzinho ali.
E eu tenho mais dois livros teus aqui, que vai faltar o primeiro, que eu acho que eu não tenho, Voz ao Verbo, que foi isso. Na época que eu te conheci, você estava com esse projeto Voz ao Verbo muito ativo, né? E logo depois você fez A Monja e o Poeta com a Monja Coen.
Plena pandemia,
né? Um livro maravilhoso também. E eu não tenho como não começar. O único livro autografado que eu tenho desse que eu mostrei é esse Voz ao Verbo aqui. Né? Os outros...
É mesmo?
Os outros a gente perdeu o timing, né, de autografar.
Outras chances virão aí, né, mas o Maurício é figura carimbada dos lançamentos, né, Maurício?
Eu.
Por ser, na verdade, o talismã, né, o Maurício é o cara que traz o público. Gerou-se esse mito do Maurício, quando ele não vai, a coisa não acontece, então ele é convocado a cada novo livro. Tem essa obrigação com o amigo de estar presente, né, irmão?
Não confunde a sua audiência, cara. Essa é uma brincadeira que eu acho que acabou virando, ficou eternizada entre nós, né? Vou trazer então aqui para falar a verdade, cara. Você não vem com essa história de talismã. Porque nesse livro Voz ao Verbo aqui, eu me lembro que o Alan ia lançar esse livro em São Paulo, numa livraria ali na Vila Madalena. E a gente foi almoçar logo antes, né, do lançamento do livro. E o cara tava nervoso, viu? O cara tava nervoso e depois que conseguiu baixar a guarda, eu perguntei pra ele, cara, você tá tão nervoso? Ele falou, cara, mas será que vai ter alguém no lançamento do livro?
Meio preocupado, você vai, né, mano? Você vai, né? Pelo menos um.
E aí eu fiquei meio sem saber o que dizer, porque eu falo, será que ele tá falando sério mesmo? Que tá perguntando se vai alguém no lançamento? E não precisou de 5 minutos, a gente foi para a livraria, tinha fila dobrando a esquina, né? Já passou essa fase de achar que as pessoas não vão gostar das coisas que você faz, né?
Essa história é engraçada, mas ao mesmo tempo vai num lugar que é importante trazer, né? De mudar de fase, né, amor? De aceitar o que a gente tanto sonhou, né? Era meu sonho, por muitos anos era esse meu sonho. E quando eu vi a coisa se realizando, talvez um sabotador ali, alguma coisa assim, não me deixava aceitar, não deixava dar esse passo assim. Inclusive, antigamente, quando eu recebia algum elogio ou quando alguma coisa que eu sempre sonhei acontecia, eu fugia. Através da ironia, através até da agressividade, às vezes ficava mais retraído, assim, mas... É muito louco isso, me examinando mesmo, né? Porque é uma história engraçada, mas fala muito de mim naquele momento, né? Daquele cara que talvez pudesse ter se acomodado, ou se acomodado talvez um pouco forte, mas talvez ter aceitado o papel do sonhador. Eu acho que tem um risco bem grande aí, assim. Eu falo para mim, vivendo a minha trajetória da minha vida, assim, né? Eu poderia ter ficado no papel do insatisfeito. Depois, muito cômodo o papel do sonhador, que abraça um monte de desculpas e controvérsias do mundo, né? O mundo contra mim, aquela coisa, e fica fácil você deitar nessa cama ali, porque muita gente já está nela, então você tem o aval de uma horda de descontentes ali, né? E eu acho um puta de um desafio, cara, você sair dessa horda, porque muitas vezes são o quê? São pessoas próximas, são familiares, são gerações que você está contrariando. Gerações que você está, não é nem contrariando, que você está dando um passo diferente, né? Às vezes, ir para um lado diferente não é nem contrariar, é só pensar de uma outra forma que depois possa até fazer sentido para quem não teve a chance ou não teve essa disposição, enfim, seja lá o que foi, né? A vida leva para outro rumo, mas a minha então levou para esse caminho, eu tive que aceitar aceitar o que eu sempre quis, olha que ironia, né? Aceitar ter conquistado o que eu sempre quis. Isso, repito, gera muita controvérsia, geralmente dos mais próximos, amigos, familiares. Aí depois você vai assimilando, né, de não ficar nesse papel também do cara que conseguiu e gerou inimigos. Ah, quer sair dessa picuinha. A gente já teve uma conversa íntima de sair dessa pequeneza, assim, é muito maior a coisa, a questão muito maior da gente, do que a gente quer se tornar, inclusive como pessoa mesmo, né? O que vai me afetar? Será que essa. Não era algo que eu gostaria de ter também essa controvérsia para poder dizer que eu cheguei em relação a quê, sabe? De repente, o passado como relação do alcance pode ser um pouco perigoso, né? Então, por isso que eu tô muito focado na versão presente, na versão de hoje, que aceita esse passado e fez as pazes com quem ou ficou pelo caminho ou quem acreditava que eu deveria ter feito outra coisa ou se sentiu traído por não ter trazido junto. Então, repito, é questão muito íntima, né? Às vezes a família, às vezes amigos, às vezes a gente mesmo está preso ali. Então, essa mudança de fases, eu nem sei se era por aí que você ia fazer a primeira pergunta, mas acabamos chegando aqui e faz muito sentido hoje em dia fazer as pazes com essa trajetória.
É, está muito conectado também com o subtítulo do teu livro, né? Desse novo Colecionador de Saudades, o subtítulo é Histórias e Poemas para Celebrar o Presente, né? E para celebrar o presente, a gente só está no presente, né, cara? Não dá para estar nem no futuro nem no passado, né?
Você sabe que esse livro, acho que eu te falei pessoalmente, mas é legal dividir aqui. O Colecionador de Saudades teve duas versões, mal. E a primeira versão, justamente, era de um cara que estava confundindo ignorar com resolver. Então, na minha cabeça, estava resolvida a questão do luto, né? Da perda, tá? Minha filha nasceu, alguns anos passaram e tal. E aí, nesse livro, eu fiz a primeira versão que estava contratado para editora, mandei no prazo, tudo, e tem a sorte de ter a editora que trabalha comigo já trabalhando esses três livros. A gente tem uma relação muito aberta, obviamente, e ela tem o tato de chegar e falar, né, de forma real. E ela falou: Alan, ok, o livro está entregue, mas está faltando coisa aí, está faltando aquele mergulho. Cadê o Alan Pai? Ela falou: Cadê a sinceridade que a gente vê nos vídeos? Cadê aquela entrega, aquela coisa assim? E eu estava percebendo quanto eu fui superficial nessa primeira versão, porque, examinando depois, porque eu não estava pronto para digerir tudo aquilo que eu achei que estava ali guardadinho na minha gaveta e estava solucionado. Repito, eu estava confundindo ignorar com resolver. Estava ignorando aquilo ali, aquela dor, aquela coisa trancada mesmo, me sufocando. E ela falou assim: Ela começa com um texto sobre luto. Eu falei: Poxa, como é assim falar de paternidade, voltar para o luto? E é muito engraçado, mal, que a Ana, minha esposa, que você conhece, ela falava muito assim: Eu não te vejo comentar tanto da Serena, tanto de mim, tanto da gente. Parece que você, né? Por que que você não traz esse assunto à tona? E ela e a editora foi muito feliz em ter desimpedido essa barreira, né? Ter quebrado essa barreira para que eu pudesse, de fato, transbordar para toda essa a bênção que é uma vida, né? Que é do caso da minha filha. Então, quando eu tive que revisitar essa dor, eu tive que falar do que eu não queria mais falar. Eu tive que ir a lugares que não é fácil nem lembrar hoje, assim, sabe? E literalmente, assim, eu tive que ir na sala de som onde eu me divertia com meu pai, onde a gente se sentia vivo junto. Eu tive que pegar aquela guitarra dele, eu tive que ir na garagem, eu tive que ir na churrasqueira, naquela mesa, até aquela a música clássica, naquela mesa. Como é literal para mim aquilo ali, né? Uma mesa, um jardim, eu tive que ir lá, cara. Eu tive que mexer naquelas coisas. Então, poxa, é um lugar difícil de ir, né? É um lugar que exige uma sinceridade, um mergulho num desconforto. E essa talvez seja a grande ironia, né? Esse mergulho te leva para uma outra superfície ali, que é de um alívio gigantesco, assim, de um alívio, de uma satisfação de você entender que essa dor, às vezes, é só uma passagem, né, para o alívio. E aí o livro traz esse desafio de ser uma nova abordagem sobre a saudade, uma ressignificação da saudade. Eu sentei naquela mesa, literalmente, ali naquele espaço onde a gente trocou tanta ideia, onde a gente riu tanto, onde a gente já chorou junto. E aí eu percebi quanta história eu tinha com o meu velho, né? Quanta vida ali, quanta coisa. E aí eu falei que para quem tem um coração repleto de boas lembranças, saudade não é falta, é companhia. Me vê essa diferença de falta e companhia, né? A falta é aquela coisa que a gente quer ter e não consegue, é que a falta não tem, não alcança. A saudade é você ter tido a sorte de ter conseguido, é a vontade de ter novamente algo, ou pelo menos você já passou por aquilo. Então, uma lembrança de algo que você já viveu, né? Então, essa diferença é muito grande. Eu sou muito grato por ter saudade e não só a falta, né? Então, eu acho que esse livro e esse momento, depois que eu consegui ultrapassar essa. Ir nesse lugar de dor e ultrapassar para não ficar estagnado, me abriu esse mundo da paternidade mesmo, de falar disso, de me entender agora como pai, não só como aquele o eterno filho, aquela coisa assim, né, de dependência, de enfim, não vou dizer que curou, porque acho que é uma coisa, tem um texto muito sincero que fala assim, a dor da perda não perde a força, é a gente que se fortalece, né? Então acho que me fortaleci um pouco a ponto de poder conviver com isso de uma forma mais sincera, mas transparente, e isso transpareceu muito na minha relação com a minha filha, com a minha esposa, com a minha vida, com meus amigos, enfim, acho que andou.
Sensacional, cara. Não preciso te dizer o impacto que isso tem na vida das pessoas, porque elas mesmas vêm te dizendo isso, e eu tenho presenciado várias vezes, né? Seja no lançamento dos seus livros, seja nas postagens de comentários no YouTube, e principalmente quando a gente consegue se reunir presencialmente, né? A gente vê como as pessoas são gratas, né? Como, inclusive aqui, ó, a Maria Ângela está colocando aqui, Maria Angélica Lavor. Você deveria receber o título de comunicador do universo. Chega até às células. Admiro e tiro proveito te seguindo e me apoia muito na minha vida. Tem
Ah,
61
que lindo.
anos e está amando ter encontrado você, né?
Obrigado pela
É muito,
companhia aí.
muito lindo, né? Chega até às células, né? Que profundidade, né, cara? É,
Deu uma.
a gente sente isso, né? Foi assim que eu me conectei contigo, né? Porque você chegou nas minhas células um dia.
Sim.
E aí acabei me conectando com você, com milhares de pessoas, né? E você sabe que esse teu livro, ele causou um efeito muito grande nos meus familiares, né? Mas a minha mãe foi explícita contigo a última vez que a gente se encontrou presencialmente, porque meu pai faleceu em março do ano passado, minha mãe, com 60 anos de casado, obviamente sente uma falta gigante, né? Falando com ela ontem, ela levou o teu livro para grupos de luto. Grupos que se apoiam em luto, né? E você virou leitura de abertura das reuniões deles, cara.
Oh, que lindo, cara. Que lindo.
E diz que
Obrigado por ter me levado lá.
o efeito é fantástico, né? Você tem ciência disso, né, cara? Que hoje você chega nesse lugar muito íntimo, muito delicado. Talvez o processo que você passou, que você descreveu um pouco aqui, você tenha ajudado as pessoas a passarem também, né?
Passei a perceber como um grande privilégio, né, mano? Uma bênção assim enorme. Antigamente eu ficava muito receoso disso, receoso, a verdade é essa. Talvez por não tivesse entendido esse trabalho ainda como algo que eu vim, eu mergulhei nessa de missão mesmo, cara. É o que eu vim para fazer e me dedico de corpo e alma. Essa é minha vida, essa é minha vida. Escrever, dividir, escrever o que eu sinto, falar o que eu escrevo. Então, se de alguma forma isso chega em alguém, e eu estou falando de satisfação muito além de números, de vendas, de grana, que é importantíssimo também, é uma busca minha de levar a poesia de forma profissional e ser muito bem remunerado pelo que eu faço, como qualquer outra profissão, é uma conquista à parte. Mas um outro lado, talvez, que tenha possibilitado essa conquista à parte de números e tudo mais, é essa sinceridade mesmo, essa satisfação de que isso me faz muito bem, eu preciso escrever. Eu preciso, é uma coisa que se eu não fizer, por exemplo, eu lancei esse livro e passei meses, Maurício, meses, sem conseguir botar mais nada ali. E aquilo foi me gerando uma inquietude enorme, assim, de da Ana não me aguentar mais, tipo, pelo amor de Deus, ou vai tomar um banho de mar, ou vai, sei lá, ou escreve, volta a escrever, pelo amor de Deus. E, de fato, é uma coisa que eu preciso, então eu ofereço o que eu também preciso, eu acho que isso que gera, essa, é vital para mim fazer isso, é uma coisa que me mantém vivo. E as pessoas acabam recebendo essa sinceridade, talvez, né? Essa minha necessidade, mas mais do que hoje aceitar isso, eu assumo que eu fui buscar essa identificação, eu aceitei, abracei isso para minha vida, e hoje em dia não nada que eu faça vai estar longe disso, ou vai ter a escrita como base, ou encontros onde a gente possa ser sincero, onde eu possa falar de mim dessa forma mais profunda, então é uma conviver com isso nas redes sociais é um tremendo desafio, mas ao mesmo tempo é viável, é possível viver de uma forma mais sincera, mais ampla, mas não tão rasa assim como o costumam trazer ou abordar nas redes sociais. Então, para mim parece com um grande de uma dualidade muito grande, né? Num ambiente onde normalmente as pessoas não se abrem tanto ou tendem a ser mais superficiais, e a gente conseguir dar esse mergulho e encontrar as pessoas também que estão dispostas a isso. Eu acho que talvez seja o meu desafio, assim, sabe? Estar num ambiente ali e onde a gente conseguiu gerar um respeito enorme, cara. É uma quase como uma comunidade gigante ali de no Facebook, ainda uso, tem mais de 1 milhão de pessoas, o Instagram, 500. Olha só, cara, muita gente disposta a dar esse mergulho, a se reconhecer em algo tão particular, tão individual, portanto que eu escrevo em primeira pessoa, né? Então a minha preocupação acabou quando eu tenho o cuidado com o que eu ofereço. Eu tenho essa responsabilidade por saber que passei a ser ouvido, sou grato a isso, então respondo com gratidão e total respeito com o que eu ofereço e com quem vai receber o que eu tô dividindo com o mundo, né? Tem que ter essa preocupação e esse respeito é a base.
E a fonte também, que eu acho que você se inspira para, é muito genuína, né, cara? Tá muito dentro de você. Então, eu acho que a tua força vem muito desse lugar, né? Vem muito dessa genuinidade, desse talento que brota em você, conseguir colocar em palavras belas, o que você é, na verdade, o que você vive, né? Se pondo vulnerável, né? É muito
Sim.
lindo isso. Acho que isso vem com uma força gigante, toca as pessoas profundamente, chega até as células, como a Maria Angélica falou, que é, essa frase é ótima, né? Agora, do livro tem alguma coisa que... Você podia trazer um pedacinho do livro, né? Não sei se está
Claro.
com o livro aí, tem cola aí,
Mas eu tenho uma de cabeça aí também,
né?
que é esse momento. Eu converso muito, falei isso muito com o Thiago Corrêa, que é meu parceiro de Reverb, e é
Vai estar tá
um grande
aqui
amigo.
também. Vai estar tá aqui também, logo logo, viu?
Ótimo, ótimo.
Tô marcando a
O
data com
assunto é o
ele.
que não falta ali, conteúdo que não falta. E a gente fala muito disso, eu e ele, do momento em que ele também já perdeu o pai dele, e desse momento de perda, de morte ali, eu achava antes que era do poder da morte, assim, de nos trazer para a sinceridade, sabe? Por algum tempo você perde alguém próximo, como um pai, por exemplo, você não pensa no que. Você pensa só quanto tempo perdeu de vida dando satisfação a quem você nem conhece, sabe? Porque de fato você percebe. A finitude, né? A coisa acaba, cara. A gente está dando satisfação para quem? Como você mesmo postava ali, a gente tava indo para onde mesmo? Como é que é? Qual era o nosso. Eu lembro na pandemia você fazia umas postagens assim mesmo, estávamos indo para onde mesmo? Tinha essa questão assim, né?
Correndo atrás
Então,
do quê mesmo, né?
correndo atrás do quê? Eu acho que é justamente isso. E aí, quando a Serena nasceu, eu percebi que não é só a questão da morte, eu acho que é a vida em si, seja ela na grandiosidade de uma vida partindo ou chegando, né? Então essa percepção da vida como um privilégio, não só algo que a gente tem que ficar dormindo, acordando insatisfeito ou dando satisfação para alguém que a gente não conhece, como eu disse, nos traz esse despertar mesmo da finitude como um despertador para cara. Você vai estar dando satisfação para quem? Por quê? Por quanto tempo, cara? Sabe? Essa chance que a gente tem que eu saiba até agora é única ou pelo menos essa passagem assim que é tão especial, né? Então essa questão da perda, da morte, me trouxe muito isso, essa urgência de sinceridade, urgência de dividir algo que eu realmente acredito para não estar aqui simplesmente de passagem, assim, ou de uma forma mais superficial, ou de algo que eu não me. não me orgulharia depois de olhar para trás assim, né? Tem um, então tem esse poema que fala justamente do porquê continuar depois de uma perda, né? Eu vou falar, vou pegar uma colinha aqui só para caso eu me perca. Mas ele fala disso. Do primeiro fala do eu te amo em vida e depois a gente vai chegar lá no puro amor, que foi um dos poemas que mais andaram do livro assim. E aí quando eu, por que eu fiz toda essa introdução aí da sinceridade e tal? Porque é muito incrível, Mal. Esse estando imerso nessa questão da vida como um privilégio, né? Seja ela parte da grandiosidade de uma vida partindo ou chegando, que a gente só foca no que realmente é sincero, é real, acaba sendo muito autoral, né? E a minha preocupação já não é agradar ou mostrar que eu escrevo bem. No começo tinha muito essa preocupação e foi uma coisa que me impediu muito de chegar nas pessoas, né? Querer provar que eu escrevo bem, às vezes para outros escritores, e não falar a língua do tirar essa armadura, né? O que eu falo, buscar pontos de encontro, tirar essa armadura de falsidade, de que a gente tem que ser isso ou aquilo, ou saber de tudo o tempo todo. A gente tira essa armadura e encontra um ser humano ali. E é louco, quanto mais imerso nessa individualidade, mais eu encontro as pessoas. Então, esse poema foi algo que eu fiz para minha mãe. Quando a gente estava, porque minha mãe foi a primeira a ajudar todo mundo a resolver, e pá, resolvi, quando meu pai faleceu, né, ela salvou todo mundo, e a questão e a ficha dela caiu anos depois, assim, de ficar mal, de ter que, opa, bateu aqui, e eu precisava encontrar uma palavra para ela, por que que ela ia sair da cama, sabe? O literal, para que que eu vou continuar vivendo? Ela escuta umas coisas assim, né? E eu fiz esse poema que chama Por Amor e fala assim: superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre o motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares sabendo que só vai encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo, lembrando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo. Então resgata um sorriso e nem pense em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar.
Coisa linda, meu amigo, coisa linda. Maravilhoso. É, a Vera Vieira está aqui. Você toma um fôlego aí, muito bom isso aí. A Vera está aqui e falou assim: perdi meu marido em abril de 2020. Lendo seu livro, fico sabendo que seu pai se foi na mesma data. Me identifiquei muito, pera lá, com as suas palavras. Tem me ajudado muito, gratidão. É isso aí, né? Você, Vera, aí é muita gente, né? Muita gente. Me fala um pouco da tua atividade hoje, né? Você é poeta, você é escritor, você tem a história do Reverb com o Thiago, que vai estar aqui logo, logo. As palestras. Me fala um pouco como é que a tua atividade tem circulado ao redor do teu talento.
A base é a escrita, né? Acho que a tranquilidade para fazer várias outras coisas é isso, é consciência da base, poder voltar para casa, né? Porque senão acaba tendo tanta possibilidade que a gente acaba, falo por mim, né? Acaba me perdendo, inclusive, no porquê que eu faço e para quem, né? Então, a base é a escrita e todas as possibilidades que me são oferecidas são a partir dela, e por isso que eu me sinto tão à vontade para levar adiante. Por exemplo, palestras, presença em eventos, troca, bate-papos. Hoje em dia eu estou muito, muito mergulhado, Mal, na atuação também. Eu passei a fazer teatro, isso é uma coisa que me chama muita atenção, estar tá no palco dividindo algo que eu escrevi ou não, acho que é algo que eu me identifique a ponto de falar, né? Então, e tem a questão da música também, que era uma coisa, por muito tempo, foi a minha o meu esconderijo, eu costumo dizer assim. Eu ficava escondido atrás da caneta, passava as composições para os amigos e ali eu estava livre para. Eu fiz minha parte de longe, não dava cara ali, né? Então, hoje em dia, ter assumido esse controle do microfone, assumido essa vontade de estar no palco, dando a cara ao que eu acredito, me trouxe, foi um grande desafio, mas traz uma satisfação imensa. Então, independente da forma que for, que se apresentar, desde que eu tenha essa segurança de ter, eu não sou um palestrante, né? Eu sou um escritor que faz palestra. Isso tem muita diferença, porque eu consigo manter a minha verdade, não sou um cara surfando uma onda que não é minha. Então eu passo muito essa questão, esse desafio com o espelho mesmo, de sinceridade. Bom, será que eu estou fugindo muito? E ao mesmo tempo também não me limito, cara, porque são possibilidades que vieram através dessa visibilidade que a escrita me deu. Então eu lembro, meu pai já dizia assim: não fica tão preso nessa ideia de só fazer livro, só. E, na verdade, eu lembro muito, meu pai falava, voltando àquele assunto de vencer barreiras, assim, quando meu pai dizia: ah, você vai ver, quando você tiver sucesso, vão aparecer oportunidades. Eu ficava puto, Maurício, achava que era uma cobrança. Ah, que sucesso, sabe? E realmente era na feridinha, ele era onde eu queria estar. É muito louco como às vezes é um indício, né, do que a gente tem que examinar. Por que que me incomodava tanto? E sendo sincero comigo mesmo, porque era o que eu queria sucesso, queria chegar nas pessoas através do meu trabalho, né? Por que não? E ele já via isso como possibilidade e como consequência. Você vai ver, uma hora, tudo essas tentativas, milhares de tentativas que eu fazia, tantos nãos que eu recebi nessa, foram mais de 10 anos tentando ter uma visibilidade, cara. E quando você fala mais de 10 anos, não é todo mundo que aguenta, cara. A verdade é essa. Uma década falando sozinho, assim, uma década, literalmente sozinho no Rio de Janeiro, quando me mudei. Então, é difícil, assim, a gente conseguir assumir. O primeiro passo, talvez a grande mudança tenha sido assumir o que eu queria. Eu queria ter esse sucesso, ter esse reconhecimento fruto do meu trabalho. Esse sucesso, então, como consequência. Isso parece bobagem, mas vai trazendo alívios em camadas, assim, que a gente nem imagina, né? E vai facilitando as possibilidades aparecerem. Então, hoje em dia, são diversas oportunidades de escrever para revistas, escrever para publicidade, fazer publicidade. As palestras eu faço no mínimo duas, três palestras por mês sozinho, mais os shows com reverb. Então, onde tiver essa coerência do que eu possa ser eu, né? Ser eu mesmo ali, manter minha identidade, então eu vou de Alan, né? Esses dias eu uso muito essa expressão, vou de Alan, e as pessoas. Eu até tava falando com os amigos aqui do estúdio onde eu tô, vou fazer uma gravação agora, e a gente estava falando, mas por que, brincando assim, por que que uma empresa tão grande vai contratar um cabeludo desse para falar? Os caras tão loucos, né? E eu falo justamente isso: contratar o Alan, vou de Alan, então não tem essa preocupação, ah, será que eu tô isso, tô aquilo? É chegar lá e focar um pouco mais do que a gente está acostumado a se preocupar, que é só essa casca, assim, né? Então, acho que todas as possibilidades que se apresentam e são fruto dessa base que é escrita, e eu me identifico, posso ir de Alan, eu estou dentro.
Claro, cara, você vai inteiro, né? Fala um pouco do teu processo de escrita, né? Você fala sobre o cotidiano, né? As suas poesias, elas têm muito a ver com o que você vive também. E você produz semanalmente, assim,
Voltei.
semanalmente pelo menos, né?
Voltei.
Como é que é o teu processo de escrita, cara? Você observa a tua vida, observa o que tá ao redor, porque a sensação que dá, né? Eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians e do Atlético Mineiro inteiro aqui, acha que você escreve pra gente, porque, né? Então você posta, eu falo, meu Deus,
Foi para
escreveu pra
mim.
mim. Como é que é? Como é que é esse processo?
Escrevendo para mim, né? Tem inclusive uma brincadeira que você já fez uma vez, a gente estava trocando ideia no almoço, em algum lugar, e você falou: você vou mandar um vídeo de um poeta para ver se você. Lembra que você falou, eu te pedi um conselho, vou te mandar um vídeo teu para ver se você.
Se ouvir,
Então,
você precisa se
se
ouvir
escuta.
mais, né?
Então, tem um pouco desse lugar, né, de conseguir abrir. Antes isso gerava, eu não conseguia ver meus vídeos, mal. Não conseguia ver. Porque às vezes eu me emociono, cara. Às vezes é uma coisa tão
Claro.
íntima ali, ou tão. Eu, um cara tímido, antigamente, posso dizer até travado, assim. Como é que eu vou botar um vídeo chorando, falando uma coisa tão pessoal na internet? É loucura, né? Acabou. Abismo. Só que é aquela ironia, mais uma vez, né? Onde tá, às vezes, a dor tá apontando para uma libertação. Acho que essa sensação também de vulnerabilidade, como a gente falou, de entrega, que eu traduzo através dessa vergonha que eu sentia, tava ali a minha verdade, né? Então, quando a gente não tem o que esconder, quando está ali, tá, podem gostar ou não gostar, mas acho que a sinceridade é inquestionável, né? Não é questão de gosto. Ok, não gosto do que esse cara está falando, não gosto desse cara, não gosto, sei lá, enfim, de qualquer coisa, mas é sincero, tem verdade ali. Então, acho que a verdade é um lugar que te bota num conforto muito grande. Então, até chegar nesse alívio, foi um trajeto, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, não tenho barreiras para achar um assunto, né? Não tem. Então eu vou nessas buscas que não acabam nunca, ou pelo menos por um bom, ainda não me falta assunto, porque não me falta coisa para curar em mim, né? Então eu tô obviamente sempre atento, eu tenho a sorte de ter tido três irmãs muito presentes na minha vida. Eu tenho três irmãs e meu pai viajava muito, assim, então ficava três irmãs e minha mãe, Então, eu tive um universo feminino, assim, cara, de presente para mim. Eu mergulhava naquilo ali, desde o relacionamento, desde as questões pessoais delas. Pô, foi uma escola para mim ali. Hoje em dia também tenho uma filha, então eu tenho esse privilégio, eu acho, assim, de ter convivido e de entender um pouquinho, assim, né? De respeitar muito. Entender é um pouco difícil, mas de respeitar e analisar, de analisar de uma forma mais de dentro, assim, mas claro, jamais vou entender. Quando eu conto a história do parto da Serena, eu sempre falo que, pô, é só uma análise de quem. Tanto que eu não falo mais que eu ajudei no parto da Serena, não. Eu estava presente ali, ou falei que eu fiz o parto. Uma vez eu cometi um equívoco, assim, ah, eu fiz o parto para minha filha. Não, quem fez foi a Ana e a Serena. Eu era só um sortudo do espectador ali, né? Então, eu não posso dizer que eu entendo esse universo feminino, assim, esse mundo todo, mas eu estava, mais uma vez, à sorte de ser um privilegiado espectador próximo. Então, essa convivência ali, tem vários personagens que eu falo, a menina que estava sempre atrasada, ou a mulher que reaprendeu a sorrir. Então, claro que eu não dou nomes, mas eu tenho essa percepção, assim, esse radar, essa antena ligada, de às vezes almoçar com um amigo ou com a minha irmã, por exemplo, e sair com puta, que sacada que fez, vou lá e pronto, escrevo, né? Então, na verdade, eu sou um caçador de pequenos trechos, pequenas frases, pequenas faíscas, assim, né? E isso, para quem está atento, né? Para quem não está só de passagem, aí é um mundão, um livro aberto aí, é só a gente estar atento.
É uma fonte inesgotável mesmo, né, cara?
Esgotável.
Inesgotável. E você faz isso muito bem, né? Agora, se eu estiver cometendo assim alguma delicadeza, você me fala, tá? Porque esses dias aí, nesse ano, começo de ano, a gente trocou mensagem, você me mandou uma foto da sua filha indo para a escola, né? E deu
Sim.
para ver a carga de emoção que saiu essa foto, chegou em mim. E acabou me encontrando também, porque o Bento, meu filho mais novo, também foi para o primeiro ano esse ano. Pegou exatamente nesse momento, né? E quando eu recebi a tua mensagem, a gente trocou e eu. Cara, muita emoção, assim, brotou choro, brotou muita coisa em mim, né? E aí, de novo, eu falo: esse cara anda dormindo comigo, tem câmera na minha casa, não é possível, justo agora, né? Pode falar um pouco desse momento, assim?
Só um parênteses com você, Mauro, e com grandes amigos como o próprio Thiago, outros amigos do Pablo, familiares, eu não tenho mais o medo, o impulso que vem de mandar uma mensagem, eu, com certeza vai fazer sentido, porque eu não estou bloqueando um sentimento que eu estou, cara, eu preciso
Total,
mandar isso
forte,
aqui. E
forte.
eu acho que vocês são fortes o bastante também para aguentar essa carga que vai, porque eu preciso mandar para algum lugar. Falei, meus amigos, se virem aí, se virem aí, eu preciso dividir isso aqui. E aquele momento do Colégio da Serena, mal, foi, poxa, foi tão intenso para a gente, por várias questões, assim. Primeiro, porque a Serena ela nasceu na pandemia e ficou muito com a gente, né? Era eu, a Ana, a Serena, nosso time ali, nosso núcleo. E a Serena tem uma imaginação maravilhosa, assim. Ela é incrível. Ela sempre falava a professora tal. Então, tinha as coleguinhas imaginárias, ser professora imaginária, eu era o professor. Então, a gente já criava um universo ali. E eu lembro exatamente quando a gente foi na reunião. A gente fez uma escolha, a Ana, né? Agradeço muito ela essa paciência, essa calma, essa saber o que buscar, né? Isso muda muito, né? Em relação a uma escola, a gente encontrou a escola que a gente mais se identificou. E a gente foi numa reunião. Como somos só nós aqui, a minha irmã está viajando, mas não tem uma rede de apoio tão próxima, a Serena foi junto nessa reunião de pais, né? E lá a gente conheceu a diretora, conheceu a professora, conheceu, tinha alguns alunos, e aí, mal, a Serena quis sair, e aí, quando eu saí com ela, assim, eu peguei, abracei ela e falei, filha, você viu que é real a coisa? Você viu sua professora? Você viu? Olha, isso aqui é tua escola, filha. E aquilo ali parece que deu um. Acho que eu também, por ser um sonhador, sempre ter demorado, às vezes, a pegar isso aqui. Cara, isso aqui é real, sabe? Aconteceu, tinha gente na livraria, sabe? Saca? Eu quando materializei aquilo ali com ela, pô, a gente se abraçou, assim, foi muito forte, assim. Ela parece que tirou um peso dela, assim, uma alegria que agora era real, né? E para mim, então, como pai, foi uma emoção dobrada, assim. Foi muito forte aquele momento que a gente concretizou uma coisa que ela já queria há tanto tempo. E um desafio como pai agora, como eu e a Ana, nesse desafio de parentalidade, assim, foi não transmitir para a Serena um medo que era nosso, né? Por exemplo, a Ana teve as questões dela na adaptação escolar dela, lá na pré-escola, né? Uma coisa que era uma dor da Ana, a verdade é essa. Outra hora ela pode vir aqui falar também, mas enfim, vou dar só uma superfície. Era uma questão dela, teve problemas de adaptação, ela, a mãe dela, enfim. E ela estava com esse medo, né, de que a filha passasse por aquela dor. E a gente teve essa, talvez, a grande percepção enquanto pais, de que o nosso desafio é não passar adiante ou se curar antes das feridas, ou pelo menos amenizar essas feridas para que elas não passem, não sigam adiante através dos nossos filhos, né? Então a gente teve que ter essa percepção: poxa, será que esse medo é da Serena ou é nosso? Será que esse monte de barreira que a gente está vendo que ela vai enfrentar, a gente enfrentou e, por consequência, tá achando que ela vai ter que passar também, ou é uma questão para todo mundo? Eu achava que não, porque eu não te passei por isso, foi muito tranquilo para mim. Então eu trazia isso para Ana: pô, pode ser que ela possa nos surpreender. E de fato, ela surpreendeu assim. A primeira semana a Ana ficou com ela, na adaptação ali. Na segunda semana a gente já tinha que chamar ela para pegar a mochila, porque ela já ia correndo. Então, pô, é lindo de ver assim o quantas vezes a gente segura pelos nossos medos e quanto é bom ver ela atravessando essa barreira, né, de medo e limitações que às vezes não existem. Hoje eu botei um texto chamado Noites de Febre, que eu conto mal de uma história. Eu estava tão ansioso quando era criança, com 3, 4 anos, a idade da Serena, assim, para ir para a praia, que eu morava no interior do Rio Grande do Sul, né? E aí falaram que a gente ia para a praia conhecer o mar, eu fiquei maluco, literalmente fiquei, adoeci de ansiedade. E aí não passava aquela febre, não passava. Nos últimos dias, o médico me liberou que meus pais me deixassem molhar os pés, pelo menos. E eu lembro nitidamente quando eu vim, eu só podia até uma certa linha da areia ali, uma faixa da areia. E eu lembro quando eu passei essa barreira imaginária do medo, né? Aquilo, um sorriso que eu tava se tornou gargalhada, assim, olhando das minhas irmãs vibrando. Até me emociono, porque era realmente só uma limitação imaginária, sabe? E eu passei aquilo ali, tomei aquele banho de mar, literalmente lavou a alma, eu me curei ali. E aí esse texto fala muito disso, dessas noites de febre, onde a gente imagina um monte de questões: será que é uma doença mais grave? Será que eu já devia ir para o hospital? E eu falo, quando não souber o que fazer com a Serena, que às vezes eu me sinto, como pai, que eu deveria saber tudo, saber as respostas, né? Quando eu me senti assim, eu simplesmente abraço aquela criança que eu fui um dia. Se a gente não souber as respostas, a gente vai de mão dada, atravessa essa linha imaginária do medo e dá um mergulho, sabe? O resto, a vida se encarrega. Então, eu acho que a questão da escola foi isso. Tinha uma barreira imaginária que a gente se deu a mão e atravessou.
Que coisa linda, cara. Então, seu pai tinha razão mesmo, né? A vinda de uma filha não ia interromper a sua carreira, né? Ele
Que
tinha, né?
história, né?
E que história, cara, que história. Quer resgatar ela?
Bora, bora. Essa história é muito bonita, que meu pai me fez aceitar a paternidade antes de saber que eu ia ser pai, né? Eu tinha um sonho de fazer viagem com meu pai de carro, de Porto Alegre a Rio de Janeiro, e sempre tinha uma desculpa maior, que as circunstâncias ali. E em 2019 isso aconteceu, né? A gente pegou o carro e foi de Porto Alegre até o Rio, veio para o Rio. E nesse papo eu aproveitei meu pai ali para saber as histórias. Eu sou um cara, a minha mãe tem sofrido entre aspas isso, eu sou muito curioso, né? Eu quero saber como é que era aquela relação deles, como é que era, entender um pouco mais, né? Porque a gente pega aquela pessoa, entre aspas, pronta, com os conceitos dela, com os medos dela, mas da onde veio? Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você que está assistindo, tiver a chance, a sorte de ter alguém próximo, uma mãe, um tio, um pai, alguém, um avô ainda, imagina o privilégio de ter um tesouro chamado avô e avó ali, né? Vai atrás, vai entender a situação, né? O porquê das coisas. Antes de contar a história do carro, né, eu perguntei da minha avó, mal, por exemplo. Eu nunca soube que a minha avó, pai do meu pai, era cantora. Interrompeu por quê? Porque o pai dela faleceu, ela ficou tão triste que não conseguiu mais cantar. E
Uau.
passou isso para o meu pai, que era que queria ser cantor, acabou não sendo. E aquilo que eu falei: quantas gerações dormem dentro de um sonho, né? E eu podia entender quando meu pai faleceu, por exemplo, que eu pensei em parar de escrever, parou de fazer sentido para mim. Eu tive que entender que o que eu faço é para mim. Por mais parecidos que fossem os caminhos, eu tinha que fazer o meu. Então, isso me deu um alívio, assim, de cortar esse ciclo, né? Mas foi importante entender o porquê que meu pai tinha certas barreiras. Acho que é legal ir um pouco além do que a gente recebe, ou percebe enquanto criança, né? Então eu fui com meu pai ali perguntando coisas que eu, poxa, tive essa oportunidade. E nesse momento que eu quis falar de mim, eu falei: poxa, tô com medo, pai, de interromper essa fase boa da minha carreira. Finalmente o livro tinha vendido muito. A gente ficou entre os 10 mais vendidos do Brasil, com Voz ao Verbo. Era um sonho realizado. Imagina se até agora eu tô assimilando. Naquele momento era uma loucura na minha cabeça, né? Eu falei: será que é o momento, pai, de interromper isso, essa boa fase, para ter um filho? porque eu estava pensando em ter um filho com a Ana, a gente já, o assunto vinha à tona com mais frequência, e ele falou: Alan, quem disse interromper? Troca completamente essa ideia da tua cabeça, porque essa criança vai coroar teu bom momento. Deixa ela vir, aceita essa criança, ninguém falou em interromper, muda isso da tua cabeça, que essa criança vem para coroar teu bom momento. Falei, poxa, que ponto de vista bonito, né? Eu tava, na verdade, eu tava travado de medo, né? Botando culpa e desculpa numa criança que nem tinha chegado ainda, que ela tinha interrompido. Não, acho que o maior. Essa questão, eu repito, o maior desafio de um pai é não botar a culpa nem a desculpa nos filhos, né? Assumir essa responsabilidade. E meu pai então me fez essa. Quem disse, quem falou interromper, né? Essa abordagem além do medo, por trás dessa lente de medo, de só de negatividade ali, só de possibilidades ruins, por que essa criança viria a coroar esse bom momento? Achei lindo isso. E aí, chegamos no Rio de Janeiro, uma semana depois o pai voltou, uma semana depois disso, literalmente assim. Foi dia 13 de abril, lembro até hoje. 13, desculpa, 13 de outubro. 13 de outubro de 2019. Ana desmaiou, minha esposa desmaiou assim um domingo, bateu a cabeça, depois ficou bem. A gente resolveu ir para o hospital para ver o que estava rolando, né? Só desencargo de consciência. Chegando lá, a médica fez os exames e falou: Olha, ela tá ótima, mas tem uma surpresinha aí, né? Tá grávida, tá grávida. Eu falei: Poxa, olha só, né? Uma semana antes eu estava debatendo isso, claro que a gente já estava tentando, mas naquela questão, ah, vamos tentar, porque isso demora, né? Não deu, no nosso caso não demorou, não, foi, foi meio que de primeira, assim, na tentativa. E aí, o pai foi a primeira pessoa que eu liguei. Falei, poxa, pai, obrigado, até printei a tela, tem esse print, assim, meu pai chorando. Falei, obrigado, cara, por ter me feito aceitar isso. Então hoje tá aí, vem um bebê, né? A gente não sabia se era menino ou menina, vem um bebê aí, obrigado e tal. E a loucura é essa que, pelo ironia da vida, o meu pai não conheceu a neta dele, né? Meu pai não conheceu minha filha. O pai faleceu 3 meses antes da minha filha chegar. Meu pai faleceu 13 de abril de 2020, no meio da pandemia, e ele não conheceu a Serena. Então, mas é muito louco como eu vejo ela. Eu vejo ele na minha filha, vejo ele em mim ainda. E a prova disso foi no parto, foi uma loucura, né? Porque a Serena nasceu em casa. Acho que eu te contei isso pessoalmente, mas para quem não sabe essa história ainda, Serena, quem perdeu alguém, eu falo por mim, eu estava morrendo de medo de perder mais alguém, perder minha mãe, perder minhas irmãs, a minha esposa, a filha no parto, né? A morte passa a ser, de fato, um pesadelo constante. Para mim, pelo menos foi. E eu queria me cercar de possibilidades de impedir que mais alguma coisa acontecesse, pelo menos nesse período próximo, que eu estava tão fragilizado ali, né? Então, para o parto, mal, a gente contratou uma doula, uma enfermeira, e o hospital já estava todo preparado para que, quando tivesse tudo certo, a gente iria para esse quarto que já estava reservado e poderia seguir minha planilha ali, né? Da chegada de uma vida numa planilha, tal horário, de tal forma. E vai ser assim, para não ter surpresa, né? Só que a vida surpreende, né, meu amigo? Eu lembro que era 14 de junho, aniversário da minha irmã, inclusive Carmen, que é minha irmã de fato, mesmo, de sangue, de alma, coração. Minha irmã comemorou junto, voltei para casa, no meio da pandemia ali. E aí eu vendo um filme com a Ana, 10 da noite, assim, estourou a bolsa. Estourou a bolsa e eu liguei para a médica, ela falou: Não, vai dormir, vai descansar. Falei, beleza. Beleza, vamos descansar. Vamos descansar, beleza. Aí eu tinha um aplicativo de como é que é, de contrações. Aí ia medindo, ah, deu meia hora, deu de 2 em 2 horas, 1 hora, meia hora. Só que, meu amigo, na madrugada, a coisa foi se intensificando demais, assim, a Ana gritava, gritava. Ia para a sala, ia para o chuveiro, era, foi tenso mesmo. E eu ali no ouvido da doula: Pô, vamos para o hospital, né? Vamos garantir meu plano, ó, na minha planilha aqui, passou da hora, vamos para o hospital. A enfermeira: Não, não tem dilatação, não, não sei o quê, pelo amor de Deus, vamos para o hospital. E não era hora, não era hora, vamos pular lá para 7 da manhã do dia 15. A Ana chegou ali no meio da sala, a enfermeira falou: Ok, vamos para o hospital, vamos lá, a gente vai desenrolando. Ela chegou no meio da sala falando: Não aguento. Não aguento mais, não consigo dar mais um passo. Vai nascer aqui, eu não estou aguentando. Uma dor insuportável que ela tinha tido a madrugada inteira. E ali, quando eu peguei a mala que estava na porta, olhei para trás, aquela cena está na minha cabeça até hoje: a Ana deitada, amparada pela doula, e eu só vi uma cabecinha assim, ó, indo e vindo,
Querendo ouvir.
indo e vindo. E aquela
Sensacional.
vida, de fato, surpreendendo, né? Não é só a morte que surpreende, a vida também. E nesse momento, Eu lembro que daí eu ainda mandei uma mensagem para a médica, assim. Eu falei, doutora, o bicho está pegando aqui, né? E ela falou, aqui é onde? Eu falei, em casa, doutora. E eu lembro que ela falou para mim, hoje eu dou risada, mas no momento que eu estava naquela tensão, sem saber o que fazer direito, eu falei, aqui em casa, ela respondeu, Jesus. Eu falei, poxa. Falei,
Uau.
amém, vamos embora, me ajuda aí então, né?
Agora,
Eu falei
agora.
para a enfermeira, acho que vai rolar. A enfermeira botou a luva, de fato, viu que estava vindo, a cabeça vindo. E eu não sabia o que dizer, eu estava realmente apavorado, mano. E eu olhava para Ana na Partolândia ali, aquela coisa assim. E é muito louco que nesse momento que eu não sabia mais o que dizer, eu simplesmente olhei para Ana e falei: Ana, deixa essa criança vir, que essa criança vai coroar nosso bom momento. Deixa ela vir, aceita, recebe, vamos receber essa criança, deixa ela vir. E a Serena veio, a enfermeira deu a chance de eu pegar ela no colo, receber ela no colo, peguei, recebi minha filha no colo, passei para Ana, e ali ficou claro para mim, irmão, por isso que foi para a capa do livro aqui, que mesmo distante, meu pai é um avô presente, porque a gente não perde quem vive na gente.
Lindo, cara.
Então, tive esse privilégio de receber a Serena no colo e ter essa percepção, por isso que foi para a capa aqui, cara. Esse livro
Lindo
se trata
demais.
disso, né, de ser um pai presente sem ter a presença do meu. Mas pela percepção de que a gente não perde quem vive na gente. E aí veio a
Também.
Serena no mundo, estreando no mundo, do jeito dela, da hora dela, em casa.
E não tem
Aí
como
foi.
não se expandir, né, cara? Passando por uma história dessa, né? Não tem como você não sair maior do que entrou, né?
Um presente, né? Ganhei esse presente. É
Presente.
muito louco como eu poderia ter me atentado a várias questões, tipo, ah, mas a enfermeira devia isso, a doula devia aquilo, né? Cara. Ok, poderia ter tido várias possibilidades negativas ali, mas olha o que aconteceu, sabe? Eu me ative a esse presente. Eu acho que isso também encerrou ali um Alan que era sempre talvez mais atento a essas questões e mais justo. Não, mas tinha que ter feito isso, tinha que ser de tal forma. Eu acho que era muito muito dura a coisa. Isso me trouxe uma flexibilidade gigante através de um presente. Então eu comecei a focar nessa sorte que eu tive. Focar em tudo, desde o começo do nosso papo ali, na sorte de ter tido pessoas me ouvindo, vão chamar de sorte, né, nesse privilégio de ter chegado onde eu queria, ter tido meu sucesso, e as pequenas coisas que vão ficando no caminho, as pequenas coisas que às vezes nos trazem até aqui, será que vale a pena dar atenção para isso? Então, acho que essa experiência me fez voltar o olhar para a sorte, para as pequenas sortes que a vida tem me proporcionado e aprender a dizer. Eu te aceito. Venha coroar esse bom momento que vai ser bem recebido.
Você acha que a vida fica mais fluida mesmo, mais relaxada, a hora que você abre mão desse lugar da planilha aí, do controle, e aprecia o acaso, assim, tipo, o que você chamou de sorte?
Passa a ser surpreendente, porque isso é muito frustrante.
Claro.
Pensa quantas vezes você botou no que tinha que ser assim e quantas vezes isso de fato aconteceu. Né? Eu não tenho essa. Eu não tenho essa, vamos chamar de sorte, eu não tenho tido essa sorte. Eu cheguei no Rio de Janeiro para arrumar um emprego, nunca arrumei esse emprego e hoje dou graças a Deus que não arrumei esse emprego. De fato, cara, fiz meu currículozinho ali, bati de porta em porta, aquela coisa, mais um não, mais um não, mais um não, e hoje eu penso, graças a Deus. Né? Imagino, poderia ter me
Olha,
limitado
e a gente
muito louco.
perdido você para um emprego qualquer, né? Pelo amor de Deus, não quero nem pensar nessa hipótese.
No
A
momento
Débora,
não foi muito fácil.
não, imagino que não, claro que não. A Débora tá aqui, Débora Dali tá falando, os filhos chegam sempre para ensinar desde a concepção. É lindamente assustadora. Aqui.
Perfeito.
Lindamente assustador. É. Agora, cara, hoje você tem um público, esse lugar do que poderia chamar de sucesso, você tem um público bem grande, fiel, que te admira bastante. Como é que é lidar com sucesso, vai? Com muita gente te procurando, te assediando, Como é que é lidar? E você também fala muito da tua vida pessoal, da família, né? Lembro no encontro que a gente teve aqui, nosso de amigos aqui, que você estava com a sua família, trouxe minha mãe também, né? Que virou sua fã de carteirinha. E ela já conhecia a Ana, já conhecia a Serena, né? Sem nunca ter visto, né? E vai para esse lugar de intimidade, né? Como é que é lidar com isso, cara?
Eu acho que eu não me preocupo mais com a expectativa das pessoas, né? Eu acho que foi um processo, eu fui para terapia, né? Um processo de realmente de não eu tinha preocupação de frustrar as pessoas, o que que elas estão esperando de mim, o que que se espera de um poeta? né, que às vezes um vídeo pode, o vídeo, o meu trabalho pode ter despertado algo que a pessoa conseguiu se salvar de uma situação ou sair de uma situação difícil. Muitas pessoas relatam coisas muito íntimas, né? Da mesma forma que eu faço, não tem, eu tenho essa via dupla ali que eu abri essa porta. Então eu respeito isso, mas eu parei de me preocupar com isso, cara. Como que as pessoas vão receber o meu trabalho? O que que elas esperam enxergar ou receber quando me veem presencialmente? Então, isso já não é uma questão minha, né? Aquela questão que eu te falei lá no começo. Eu tenho a responsabilidade do respeito e do cuidado com que eu ofereço algo. Isso sim. Isso, eu estando tranquilo em relação a isso, o resto a gente não tem como assegurar que a pessoa vai receber de uma forma que eu pensei em oferecer, né? Então, a expectativa da pessoa já não é mais minha. Isso me salvou, cara. Isso me deu um alívio. Se eu vou frustrar em relação ao meu comportamento ou isso, aquilo, isso não é, não pode ser uma prisão, né? Porque senão, o que eu te falei, a minha conquista, o que eu sempre quis, acaba sendo um atrapalho, não é para ser assim, né? Então, consegui trazer essa leveza para essa situação que a minha vida passou a ter, assim, de as pessoas literalmente conhecer na rua, querer falar, abraçar e tal. Se eu antigamente vinham pedir, grava um vídeo dando um conselho para alguém, falando, não estou nessa posição, né? Então, o que eu ofereço está no meu trabalho, simplesmente assim. Agora, se já aconteceu de gente esperando para falar, a gente indo nos lugares que eu estou para pedir coisas, eu acho que não é mais minha responsabilidade, assim, de atender essa expectativa, essa imagem criada, né? E a grande surpresa, mais uma vez, é que quando as pessoas percebem que isso é só um cara, esse poeta é só um pai de família que às vezes está no supermercado escolhendo uma maçã ali, reclamando o preço, não sei o quê. Pô, acho que quebra uma barreira, se frustrar, repito, não é uma questão que eu tenho que assimilar, mas tem gerado uma identificação, mais uma vez, né? Porra, é só uma pessoa ali que, através do trabalho, alcança as pessoas. Que bom. Então, para mim, é essa imagem, né? De sucesso, passei a agradecer e não tornar isso um peso ou uma prisão. Essa é a grande liberdade para mim, assim, né? Aceitar, pegar essa forma, esse lado positivo, que faz viver do que eu acredito, viver do que eu amo. Pô, vou reclamar disso? Não vou. Vou me ater ao que me liberta.
Que lindo, cara. Muito legal demais. E escuta, o que que tá no forno aí que você pode falar aí que vai sair em breve? Tem coisas assim? Dá para falar alguma
Tem,
coisa?
sim. Tem. Eu quero muito para esse lado do teatro, da atuação, uma coisa que tem me chamado muita atenção. Esse livro eu quero levar para o palco. Quero fazer um monólogo, alguma coisa assim.
Nossa.
Quero
Poderoso,
contar
né?
essas histórias ali. Tem um
Poderoso.
projeto já existe, isso está rolando. Então, eu quero levar muito adiante isso e quero mergulhar nessa questão da atuação, uma coisa que tem me chamado muita atenção, essa outro viés, assim. E o Reverb, né? O Reverb, eu tô com várias músicas novas com o Thiago Corrêa ali, essa nossa parceria reacendeu de um tempo para cá. E tem coisas muito fortes ali, cara. Tem coisas que eu me orgulho muito ali dessa nova safra, assim, de músicas, porque essa safra acompanhou nossa realidade, né? Acompanhou essa sinceridade mesmo de falar o que a gente está vivendo. Então a gente não está mergulhado naquele universo ainda de insatisfação profissional, porque a gente deu esse passo. Tem de fato o Alan Pai nas músicas novas, tem que ter. Então o Thiago na fase nova dele, ele vai te falar as mudanças que a vida dele, que aconteceram na vida dele. Então é outra pessoa. É legal a gente poder botar essas novas pessoas ali nas músicas, no palco. Então a gente está no processo procurando empresários que a gente entende, que a gente quer estar tá numa outra situação e quer levar isso de uma outra forma. Então, a gente está nessa busca por empresário, por pessoas que possam nos levar para o Brasil inteiro, através de teatros, enfim. A gente quer rodar o Brasil, quiçá o mundo, as possibilidades que apareceram, levando essa música e poesia, levando o nosso, mais do que isso, essa transformação, né, gerada através da nossa ferramenta, que é a música e poesia.
Que legal, cara. Esse teu trabalho, eu fico feliz de ver você entrando nesse lugar cênico, assim, no teatro, e de repente transformando seus poemas em peças, ou seja lá o que for, né? Dá uma ampliação da tua presença, porque a hora que você botou a cara na sua poesia, né? E essa capa é muito simbólica, eu acho, né? Muito simbólica. E, poxa, isso tem uma potência de ampliação enorme, né? E nós vamos trazer o Thiago aqui para conversar. Só estou acertando a data com ele aqui. De
Boa.
repente a gente faz um dia, a gente faz vocês dois também, porque aí,
Pô,
sei
ia
lá,
ser
vamos ver,
lindo.
né? A
Acaba em
gente faz
música.
um pocket-pocket de vocês dois, né? Que a gente teve muito privilégio aqui nesse encontro que nós tivemos em novembro. Você e o Thiago estavam aqui. A gente teve um privilégio enorme de de fazer uma coisa bem intimista nela, né, bem intimista. Me marca muito essas passagens que a gente teve pessoalmente, mas eu queria relatar uma, talvez só para a gente fechar a nossa conversa, né? Eu te convidei, acho que é a primeira vez para a gente fazer uma coisa juntos, eu nem me lembro mais a cronologia, mas a gente se reuniu com um grupo pequeno de pessoas, 15 pessoas, essas pessoas foram estimuladas a contar um pouco as histórias delas, né? Só para quem está nos ouvindo entender. E nós dois ficamos ouvindo e você fez intervenções poéticas, à medida que as pessoas falavam das histórias dela, tinha uma poesia que brotava no momento para você e você trazia essa poesia. Esse último exercício que a gente fez foi nessa sala que eu estou aqui, né? Na sala aqui de casa. E foi o mágico do mágico, né? Parece que essa coisa se amplifica na hora que a gente se joga nessa piscina do incerto, né? Que é a vida das pessoas. Cara, é muito lindo quando a gente está nesse presente, se entregando para o momento, carregado de um repertório como o que você tem. É uma costura que o universo faz, né? Não somos nós que fazemos, né?
Eu acho que responde mais uma vez aquela tua pergunta, né? De ter planilhas para a vida, né? Tem uma frase que eu falo que meu pai me fez perceber isso: melhor do que só esperar é ter coragem para ser melhor do que a gente esperava. Essa é a minha questão com a Ana, assim. Porque a gente esperou muito tempo, ela morou muito tempo em Porto Alegre, eu no Rio, a gente morou à distância e nunca era a hora certa de morar, né, tomar a decisão de morar junto, de viver junto definitivamente, assim. Até que ela tomou a decisão de largar o emprego sem ter nada fixo e chegou aqui, virou coordenadora do curso da faculdade. Então, melhor que só esperar é ter coragem para ser melhor do que a gente esperava. Então, acho que está aberto a isso, né? A gente acaba não limitando o universo, ou seja lá, o que a gente queira chamar, de nos surpreender. E aí, dou um exemplo literal que aconteceu aí, né, nessa garagem, que o Maurício tem muitos objetos ali com muitas simbologias, muita história, né? E cada um pega um objeto, se identifica e fala. E uma das presentes ali pegou, era um elefante, ela falou que remeteu a um sonho dela. Eu falei, não, tá de brincadeira. Porque eu tinha na mão ali um poema chamado Sonhos Elefantes. Eu falei, às vezes a coincidência é tão gritante assim, que acaba, é explícita, né? Então, acho que a gente tem essa conexão, né? São poucas pessoas que eu consigo ter essa conexão por ter essa abertura de ser eu mesmo. Então, acho que essa liberdade, né, do ambiente livre de julgamento, acho que causa essa sincronicidade.
Lindo demais, cara. Dá pra gente encerrar com um poema? Não seria, ou é muito chavão assim?
Não, acho que é a pedida, é a boa. Pô, vou dar um spoiler da próxima música do Reverb, pode ser?
Uhul.
Que vem do livro novo aqui, que é um poema que eu fiz pra minha filha, já dessa safra nova. Então vou pegar pesado contigo.
Lá vem. Pesado. Já não basta as fotos que você me mandou da sua filha.
Primeiro vai ser o poema que eu fiz que me despertou essa liberdade para falar de paternidade, ou seja, a travessia, vou dividir contigo aqui. Um poema que eu fiz percebendo a dor que eu tava e que o mundo seguiu e eu que me virasse com a minha dor ali, porque a vida segue, cara, do luto, enfim. Eu vou ler então esse poema e depois sigo pro resultado de ter atravessado essa dor. Cadê aqui o poema? Cadê? Aqui. 78. É um poema, segundo o Thiago, um dos que mais impactou ele, assim. Esse não virou música ainda, eu não consegui nem falar ele em vídeo, mas é um desabafo, assim, uma questão de perceber. Bom, vou ficar explicando, vou ler ele para vocês. Eu ainda tinha pai. Antes das máscaras, antes da falta de ar, antes dos órgãos falindo, antes do batimento parar, eu ainda tinha pai. Antes da ligação que anunciaria a morte, que foi antecedida por uma mensagem de WhatsApp que eu jamais recebi e que eu jamais respondi, até esse momento, desde quando nasci, eu ainda tinha pai. Desde o nascimento da minha filha, desde as doses de vacina, depois dos livros que vieram, depois da neta bailarina, das flores, depois das flores que se recusaram a morrer também, insistiram em voltar a se abrir, eu ainda tinha pai, só não estava mais aqui. Os dias continuaram, a feira voltou para a rua, o mar ainda estava lá, o Natal insistiu em voltar, e já que a vida seguiu ignorando o tempo dos lutos, das gestações e dos verbos, o nunca mais sobrevive. Eu ainda tenho pai, e sempre tive.
Que lindo,
isso,
cara.
isso me levou a conseguir dizer: ei, bailarina, eu já disse que eu te amo hoje. Eu vim de longe só para te ver dançar. Cheguei agora de um lugar chamado passado e confesso que já estava acostumado e até me sentia à vontade por lá. Era um local pelo menos conhecido, quase confortável, quase dolorido. A tristeza quase não era tão frequente, mas a alegria também quase não era comum. E esse é o perigo do quase. A gente se acostuma a não estar por inteiro em quase lugar nenhum. Ei, bailarina, eu já disse que eu te amo hoje. Eu estou presente só para te ver crescer. Primeira fila para ouvir de perto cada risada e como quem já não pede nada, mas recebe porque aprendeu a agradecer. Que amor é esse que não busca nada fora, que ignora cargos, likes, resultado? Que amor é esse no qual a única posição que importa é se você está ao seu lado? Que troca seu carro pelo seu colo, sua hora extra pelo seu horário livre, sua roupa mais cara por uma fantasia improvisada e mostra que tudo que realmente vale, às vezes, não custa nada. Ei, bailarina, eu já disse que eu te amo hoje. Eu vim de longe só para te ver dançar. Eu estou presente só para te ver crescer. Eu te agradeço por me ensinar a perceber que a única forma de se ter amor é ser.
Que lindo, meu velho, que lindo. Que privilégio, viu? Queria te agradecer imensamente pela dedicação do teu tempo aqui nessa conversa, pelas escritas, pelas doações que você faz semanalmente para todos nós e pela amizade também, cara. Muito feliz da gente estar caminhando juntos aí. Viu?
Da mesma
Obrigado, viu?
forma, cara, te agradeço demais, demais por tanto.
Lindo.
Sempre à disposição para a gente trocar aqui.
Tá bom,
Beijão,
querido.
obrigado.
Boa, boa gravação no estúdio aí para ti. Beijo.
Valeu, ótimo dia.
Valeu. É isso aí, Alan Dias Castro. Eu vou deixar os links do Alan para quem está acompanhando pelo YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo para você.